Agora são 11 horas 38 minutos. Nossa série com os deputados estaduais que representam a região Noroeste. Fecho hoje a nossa série num horário diferente, porque eu tenho aqui comigo Maria Vitória, do Progressistas. Maria Vitória, antes de mais nada, bom dia. Obrigado por aceitar o nosso convite.
Muito obrigada. Um bom dia, Gilson. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN. Para mim, uma honra e uma alegria enorme estar aqui conversando com vocês nesta manhã.
A gente agradece a sua presença. A Maria Vitória tem a base dela em Curitiba, mas a Maria Vitória tem um braço em Maringá. De certa forma, a Maria Vitória tem um papel importante, inclusive em algumas ações. Uma delas, que a gente vai destacar depois ao longo da nossa conversa, é o Hospital da Criança, que vai fazer parte importante dessa minha conversa. Mas a primeira conversa que eu queria ter com você, Maria Vitória, é a Assembleia Legislativa e o ano passado. Alguns temas se destacaram. Eu vou começar primeiro pela pandemia. Quer queira, quer não, o ano passado foi o ano mais difícil de gestão da pandemia. Tivemos restrições, tivemos o papel do governo do Estado e da Alep, de uma certa forma, que foi meio que um contraponto em algumas questões em relação às decisões do governo, ao anseio da população. Como é que você avalia esse período? Se conduziu bem o processo da pandemia em relação ao governo e principalmente o papel da Assembleia Legislativa?
Olha, a Assembleia Legislativa participou da forma como pôde nas decisões junto ao governo do Estado, na condução da crise da pandemia, através de uma CPI do Covid, na qual eu inclusive fui eleita vice-presidente, apoiei e ajudei o deputado estadual Michele Caputo, que fez um brilhante trabalho à frente da pasta, ele que tem experiência, conduziu a Secretaria de Saúde do Estado por tantos anos. Pudemos, certamente, com a participação de especialistas no tema, contribuir com a condução da crise da pandemia. E também, é claro, o presidente Traiano Romanelli, nosso primeiro secretário, Gilson de Souza, também à frente da mesa da Assembleia Legislativa, tomaram decisões importantes, como destinar os recursos que normalmente eram entregues ao governo do Estado para finalização de obras e recursos para os municípios, foi destinado exclusivamente para o combate ao Covid, e isso representou uma quantia significativa de dinheiro que com certeza também contribuiu com a condução e o combate ao Covid. É claro que ainda há muito a ser feito, ainda mais agora, neste início de ano que está aí amedrontando
todo mundo,
mais uma vez, pelo número de contágio, pela rapidez dessa nova cepa, mas com a bênção de Deus e com as vacinas aí já disponíveis, com tantos já vacinados, eu tenho certeza que será um processo mais simples e, se Deus quiser, a última cepa e o final desta pandemia.
Maria Vitória, tem um outro tema que foi a questão do pedágio. Quer queira, quer não, a Assembleia Legislativa foi decisiva também nas discussões que se teve entre o contrato que o governo federal está a fim de estabelecer como proposta para as licitações, para as concessões, e aquilo que era o anseio da população. Né? O preço alto do pedágio, se discutiu muito no Estado, e na Assembleia se criou até uma comissão para isso.
Exatamente.
Queria que você fizesse uma avaliação sobre essa questão do pedágio. Você acha que a discussão foi de bom tamanho, terminamos com uma vitória sobre isso, há uma preocupação com as novas concessões, já sua avaliação sobre essa transição entre o fim dos contratos, no ano passado, em novembro, a expectativa de novos contratos e esse período que a gente tem as estradas administradas pelo governo.
O que me preocupa honestamente é esse período em que as cancelas estão levantadas, que as pessoas, é claro, ficam felizes, né, que não é necessário pagar o pedágio, mas aí, quando as novas concessões vierem, como é que será isso e qual o valor que será cobrado da população, visando também este período em que as estradas não estão pedagiadas e dando despesa e prejuízo em todo o estado do Paraná. Mas o debate foi muito bem feito, inclusive o deputado Romanelli ficou à frente deste debate na Assembleia, um tema extremamente debatido, discutido, avaliado, tanto lá em Brasília quanto em Curitiba. Tive, inclusive, a oportunidade de participar de uma reunião com os deputados federais, lá em que discutiram a questão do eixo sul, que ainda precisava ser pedagiado para ajudar o escoamento agrícola, da região e ajudar a fomentar a economia de todo o estado do Paraná, mas principalmente daquela região que é tão esquecida na questão do asfalto. E acredito que a briga foi feia. Isso nós sabemos que a briga foi feia. Mas a gente espera que dê tudo certo, que as novas concessões tenham um preço justo. E eu vou aqui dizer, o justo, na minha opinião, não é o menor preço. O menor preço não consegue manter a qualidade das estradas. Né? É a mesma coisa, quando a gente vai comprar alguma coisa para a nossa casa, a gente compra o mais barato? Não, a gente compra sempre o melhor custo-benefício. Aquilo que vai durar mais tempo, que é uma compra mais inteligente. Na minha opinião, da mesma forma, deveria ser feito o pedágio.
Senhora, na tua opinião, a gente está tendo aquele olhar muito maior para o preço do que é a estrutura que vai se deixar com essas concessões.
Exatamente.
Agora, quando a gente pensa nas rodovias, você usou essa briga feia. Achei legal essa palavra. Usou a briga. Qual é o lado dessa briga feia que tem? O que você acha que polariza muito essa discussão do pedágio?
Não, a questão do menor preço, a questão do que vai ser responsabilidade da concessão ou não. Então, é um tema que ficou muito tempo sem ser discutido porque precisava esperar o tempo para fazer as novas concessões. É uma questão burocrática. E este é o momento, que é uma grande oportunidade que nós temos de discutir como é que vai ser daqui para frente, porque são mais 25 anos de concessão, então nós precisamos, neste momento, né, precisávamos e fizemos ao longo deste ano um debate intenso para que o paranaense possa ter um preço justo e ter qualidade nas rodovias.
Agora vamos falar de uma obra que é, sem dúvida nenhuma, talvez o seu grande braço em relação a Maringá e que foi importante para os maringaenses e criou uma expectativa muito grande, não só para Maringá, para a região, né, para o interior do estado, também para o interior do estado de São Paulo, que é o Hospital da Criança. Então, a gente tem uma obra de mais de 24 mil metros de construção terminado, a gente tem ali em torno mais de 88 mil metros de área de ocupação. Existe um hospital que pode ser referência no tratamento de câncer para crianças. A gente sabe que existe uma demanda muito grande. Hoje as pessoas vão a Curitiba, as pessoas São vão Paulo. Em outros grandes centros, São Paulo, para poder recorrer a um tratamento. E ele é necessário. Ainda mais num momento como esse. A gente está vivendo um momento em que toda e qualquer estrutura que se liga à saúde, nesses últimos 2 anos, se acha necessária. Quando começou esse projeto, se construiu o hospital, se criou muitos antagonismos. Aquela história de, ele vai ficar pronto. Eu mesmo cheguei a fazer várias entrevistas com o secretário de Saúde do Estado, do custo de manutenção desse próprio hospital. Então eu queria detalhar com você algumas coisas. Como é que foi o processo, que você que teve essa iniciativa de trazer ele para cá? Como é que surgiu essa ideia de trazer ele para cá?
Bom, se me permite, eu gostaria de contar aos ouvintes, desde o começo, na verdade desde 2015, eu levanto a bandeira das doenças raras. E nós tivemos grandes avanços nesse sentido, como a ampliação da triagem neonatal, que é o teste do pezinho. E desde então, nós queríamos fazer um centro de pesquisa e diagnóstico aqui em Maringá, das doenças raras. E em conversa com o então reitor da UEM, Mauro Baezo, seria para fazer, através da universidade, este centro. E aí fizemos algumas conversas com o então ministro da Saúde, Ricardo Barros, ele estava ministro, e nós conversamos com ele a respeito da ideia, e surgiu então uma vontade de fazer um hospital para criança. O sonho era um pequeno príncipe em Maringá. Na verdade, esse era o grande...
Inclusive foi um modelo inspirador o começo, Pequeno Príncipe.
Com certeza. E aí, a doutora Deise Kustra, que é a presidente da Organização Mundial da Família, fez um hospital desse, referência, pré-moldado, da mesma forma, em Brasília. Um hospital de muito sucesso. Então, a Organização Mundial da Família entrou com 10 milhões e meio de dólares na época. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, através do Ministério, 90 milhões de reais, que foi feito repasse para o governo do Estado. O governo do Estado contribuiu, através da nossa sempre governadora, Cida Borghetti, 30 milhões de reais. Então, esse esforço conjunto foi o que possibilitou este grande sonho hoje estar concretizado e pronto e 100% equipado na cidade de Maringá. Falta agora O prefeito Ulisses Maia, inclusive, já disse hoje em entrevista aqui na CBN que o hospital funcionará esse ano, que ele está recebendo o hospital da Organização Mundial da Família, que é o processo burocrático que estava pendente, é o recebimento do hospital pela prefeitura, e daí então a prefeitura irá conceder, disponibilizar essa obra para alguma entidade filantrópica administrar o hospital. Infelizmente, nós não podemos escolher, a lei não permite. Não permite isso. Então, uma chamada pública está sendo escrita pela Prefeitura de Maringá, e aí aquele que se comprometer a fazer a maior porcentagem de leitos SUS ficará com a administração do hospital. O mínimo é 60%. E aquele que conseguir se comprometer com a maior porcentagem administrará o hospital.
Maria Vitória, você como deputada, está na vida pública, e como deputada você sabe da importância que a gente tem entre a demanda, a necessidade e a resolução do problema para a população. Quando você fala, quando nós tínhamos o ministro da Saúde, Ricardo Barros, quando você fala da governadora Cida Borghetti, nós estamos falando de no mínimo mais de 4 anos atrás.
Começou em 2018.
Isso. Uhum. E a gente tem aí uma necessidade urgente. Você acha que demorou muito entre o capital aportado, as condições aportadas, e a gente não ter ele funcionando ainda?
Demorou, sim. A burocracia no Brasil é muito difícil, né? Houveram alguns atrasos nos repasses do governo do estado para a prefeitura de Maringá, que é a responsável em fazer o pagamento da obra. Mas o importante é que a obra está pronta, está equipada, 100% equipada, tá? Uhum. E está faltando ali a jardinagem, o entorno, o estacionamento e, se eu não me engano, ar-condicionado. O que vai determinar quando o hospital começará a funcionar é o prefeito Ulisses Maia, que já se comprometeu, que disse que vai ser este ano, porque a responsabilidade da obra é da prefeitura. E ele sempre colaborou para esta obra. Uhum. Inclusive, todas as vezes que viemos para entregar os recursos da obra, ele fez questão de fazer os eventos, de juntar todos que contribuíram com a obra, demonstrando grande maturidade política, e eu tenho certeza que ele está com vontade, da mesma forma o governador Ratinho Júnior, que contribuiu também para esse processo, ele e toda a sua equipe. Então esse esforço conjunto de todos nós vai viabilizar com certeza o hospital funcionando este ano pelas nossas crianças e as nossas
você
famílias
maringaenses. Você vai acompanhar até o fim isso, quer dizer, você vai até o funcional apertar o botão do start do hospital.
Com certeza, desde o começo e até o fim, precisamos desse hospital funcionando. E o hospital ficou maravilhoso. Quem puder passar na frente, visitar, ou quem me segue nas redes sociais, tem lá as fotos. Eu estive mês passado fazendo uma visita. O hospital está perfeito por dentro, lindo, inclusive todo pintado com personagens infantis. Cada ala tem os seus personagens, João e Maria. É extremamente lúdico, extremamente moderno e um ambiente muito leve para que as nossas crianças possam enfrentar dias tão difíceis.
E é difícil mesmo. Quem está com a doença, quem tem que enfrentar ela com os pais, as crianças, sabe como é que ela é complicada.
E a demanda é muito grande aqui, uhum, na nossa região. Você falou muito bem. As pessoas têm que sair daqui, ir para Curitiba, São Paulo, desestrutura as famílias, porque, uhum, o pai tem que trabalhar, muitas vezes a mãe também trabalha, alguém tem que acompanhar a criança, a despesa é enorme, o sofrimento de estar longe dos familiares. Então, é algo que me comove muito, é o motivo da nossa luta, e eu tenho certeza que com esse esforço conjunto, a maturidade política e o desejo dos nossos líderes de beneficiar os maringaenses de toda a região, vai funcionar.
Deputado, agora eu vou falar de uma coisa para a gente encerrar a nossa conversa, que conversei com todos os deputados estaduais e federais que eu entrevistei também. Ano de eleição. Ano de eleição é, claro, primeira pergunta, vai se candidatar à reeleição para a cadeira na Assembleia Legislativa? Essa é a primeira pergunta. Você quer que eu dê o pacote todo das perguntas, você responde uma atrás da outra? Então eu vou te passar todas e você responde uma atrás da outra. Primeiro, a sua reeleição, ou vai tentar o Congresso, vai tentar a Câmara de Deputados. Segundo, no estado, apoia quem? Afinal, temos aí o governador Ratinho Júnior buscando a reeleição. Existem outros nomes também que procuram aí o governo, ganhar o governo do estado, né? O Palácio do Iguaçu. E no governo federal, diante dessa campanha que com certeza vai ser muito polarizada, vai ter temáticas que não faltam aí, já estão emergindo esse ano, qual é o lado que a deputada vai estar? Vamos começar pela sua possibilidade de reeleição, não?
Estou pré-candidata, né, a deputada estadual. irei para a reeleição. Graças a Deus, desde 2015, conseguimos ajudar mais de 105 municípios paranaenses com mais de 230 milhões de reais em recurso, sendo 70 milhões só aqui na região metropolitana de Maringá, 11 milhões para Maringá. Ajudamos muito, minha bandeira sempre foi educação, então foquei muito nos colégios, ar-condicionado para as escolas. Nesse calor, as crianças precisam estar confortáveis, né, para poder focar e aprender. Também ambulância para o Corpo de Bombeiros, inclusive essa foi a nossa última conquista, em parceria com o governador Ratinho Júnior, faz parte da base de governo e o nosso partido Progressistas vai apoiá-lo para a reeleição, isso já está definido, e iremos com Bolsonaro, presidente da República, com certeza, para sua reeleição.
Maria Vitória, muito obrigado, deputada, pela sua presença aqui na CBN.
Obrigada a você pela grande oportunidade de me comunicar com os maringaenses, todos os ouvintes. Que Deus abençoe a nossa caminhada, Deus o abençoe, para que nós possamos enfrentar esta pandemia, e desejo um feliz 2022 a todos.
Igualmente, deputada, conversei com a deputada Maria Vitória, do Progressistas, fizemos um pouco o balanço, né, da Assembleia Legislativa, em relação à Covid, em relação à concessão às rodovias, e focamos no Hospital da Criança. A deputada vai acompanhar aí, está ansiosa, como muitas pessoas estão, para a conclusão, não só da obra, mas a conclusão de todo o processo que faça o hospital funcionar.